Bom, de volta com o programa Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Estamos indo para a parte final do programa. Estamos entrevistando a doutora Kelly Campos, tributarista. Doutora, justiça tributária, nós já falamos de uma série de coisas. Agora, imposto sobre grandes fortunas. Falamos um pouquinho disso, que é a tributação sobre o ganho de capital, mas para a gente aprofundar um pouco mais, talvez fosse um gatilho de solução para esse momento que a gente possa imaginar aí, bom, na França fez, na Alemanha fez, nos lugares que já tem uma cultura mais aprofundada de cidadania, né, vamos dizer assim, eles já fizeram, começaram a acertar essas contas. E aí você ouve algumas pessoas, mas se fizer isso, o empresário vai correr daqui, não vai querer ficar aqui, vai sair para outro lugar, vai para outro lugar e tal. Mas eu acho que a gente precisa pensar em tributação das grandes fortunas, porque se a gente não pensar nisso, a gente também não vai conseguir caminhar como sociedade, porque a riqueza, quando você estuda, por exemplo, a antropologia, a história, a filosofia, vai estudando todos os campos, né, dos saberes humanos, você vai entendendo também que as riquezas, ela vem da acumulação, né?
Sim.
Então passou de pai para de avô para o pai, do pai para o filho, e isso foi juntando, foi herança em cima de herança, e ninguém tributa isso. Seria uma solução, seria talvez um caminho justo para uma sociedade caminhar de forma mais igualitária?
Eu vejo como um passo, não como uma solução, né? Eu acho que nós temos que pensar assim um pouco com cuidado. Buscar essas experiências em outros países, ver o que, né, que estão extremamente mais evoluídos, como você disse, a França, a própria Noruega, entre outros países que adotaram essa sistemática, mas não é como a nossa salvação. Ela é um passo dentre outros que devam ser adotados. Eu vejo que primeiro do que aumentar, se pensar em tributação sobre a renda efetivamente, deve-se se ter uma apoderação, sim, sobre o acúmulo de riqueza, pelas questões até que você mesmo colocou, porque vamos juntando, acumulando riqueza e no final a tributação ali sobre aquilo ela ainda não é substancial, se comparada àquele que tem toda a sua renda reinvestida, que sobra, né, em consumo, né, para gerar riqueza no país. Mas por outro lado, em alguns países ocorreu realmente essa questão, né, de perda de ativos, de fuga de capital para outros países que não tem um modelo tão rígido assim de tributação sobre a riqueza. Eu vejo que é uma situação sensível que não dá mais para poder fugir. Ele está lá positivado na Constituição, precisa ser regulamentado com uma urgência, né? Não como uma forma de... O problema do Brasil vai ser resolvido com a tributação sobre grandes fortunas. Não vai. Se levar para esse lado, eu acho que nós vamos ter um modelo que não vai atender, que não vai representar substancialmente nenhum efeito na arrecadação, mas ele é um passo que precisa ser tomado e ser discutido efetivamente. Ele tem que deixar de ser uma pauta sensível e que ninguém quer mexer muito porque envolve, né, é uma questão política que envolve muitas estratégias, mas que precisa ser vista como uma prioridade.
Doutor, uma outra pergunta que eu queria fazer é sobre os pontos da reforma tributária que estão sendo colocados. Seria de fato uma inovação?
Não é uma inovação, porque a nossa IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ela tem a base o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, ela unifica, ela resolve grande parte do nosso problema, porque, né, vem para tirar o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que são os pontos, os tributos que sofrem o maior impacto e que tem sobre a questão do consumo, que é o sistema mais complexo tributário, principalmente se for pensar em ICMS, PIS, COFINS, que resolve pontualmente grandes discussões, mas ela o valor agregado é receita menos despesas com fornecedores. Eu ainda tenho de fora imposto de renda, a contribuição social que se e imposto de renda que serão unificados em uma alíquota maior, e permaneço com os encargos da folha de salário, que é algo que, se você for perguntar hoje para qualquer empresário, qual que é o seu grande problema? É a folha de salários, é o encargo da folha. Então, hoje ainda nós temos ainda para algumas atividades um sistema de desoneração, mas que não vai perdurar. Então, temos uma tributação de folha que ultrapassa o percentual de 25%. Então, ela resolve um problema parcialmente da tributação sobre o consumo, unifica a alíquota, simplifica o sistema, não vai reduzir tributação, como eu disse, né? O objetivo de uma reforma nunca é reduzir uma tributação, se historicamente formos estudar todos os países e todos os sistemas, né, tributários, nunca que vai resultar efetivamente numa redução de tributação, mas uma simplificação, uma política mais justa de distribuição de riquezas entre os estados, os municípios, parcialmente um fim de uma guerra fiscal em que cada ente federativo quer defender o seu e acaba se judicializando tudo, resolve-se um problema também do judiciário, mas a gente ainda é embrionário em relação a isso. Não estamos avançando tanto porque não resolvemos o problema do imposto de renda e/barra contribuição social que se unificam, e não resolvemos o problema do encargo da folha de salários, que é um encargo pesado e que será considerado dentro do valor agregado. Então, o produto nacional ainda vai ficar muito inflado com essa carga ainda. Então, e com esse sistema paralelo ainda de apuração, né?
Você poderia falar um pouquinho mais do IVA?
No nosso modelo, né, que é adotado o imposto sobre o valor agregado aqui no Brasil, como eu disse, ele é o valor agregado aqui, ele não leva em consideração como a gente, no modelo em que se propõe aqui, eu vou pegar as receitas, vou retirar os encargos daquilo que agrega ao meu produto, fornecedor, mas eu não levo em consideração os demais impostos, por exemplo, contribuição social, a folha, e aí eu vou tributar um valor agregado que ali tem o meu lucro, eu vou levar em consideração tributo, eu vou levar em consideração os demais impostos que estão fora da cadeia. Então, assim, para o nosso o modelo essencial do IVA é valor agregado, em que será agregado tão somente descontando todas essas questões. Isso no modelo ideal. Mas o adaptado na nossa proposta, ele não é assim que ele funciona, né? Então é por isso que é o problema da instituição dele aqui no Brasil. Eu não falo que ele não deva ser, eu acho que ele é uma solução e concordo com o que está, né, se propondo no sentido de simplificação dos outros tributos. Mas no modelo que nós estamos adotando, eu acho que a gente tinha que levar em consideração também ele no da forma como ele é instituído em outros países, em que a unificação ela é geral e não parcial. Nós estamos adotando o imposto sobre bens e serviços, né, efetivamente, e não sobre o valor agregado em sua essência.
É um jabuticaba, né?
Bom, não dá para abrir mão de tudo também, né?
Como é que é?
O governo, de acordo com o governo, não dá para abrir mão de tudo.
Para a gente encerrar, doutora, tem um dado que eu peguei interessante, que a reforma tributária é importante para 72% dos brasileiros, mas somente 10% estão bem informados sobre o assunto, sobre o tema. 40% não sabem nada e 46% conhecem apenas pouco. Esse é o principal desafio de educar as pessoas com relação o que é o direito tributário, já que 72% da população precisa desse direito bem estabelecido na sua vida social?
Esse é um grande desafio. E, como eu disse até numa pergunta anterior que você me fez, é um desafio que ele é inserido. Não, não acho que a gente tem que ensinar direito de uma forma geral para uma criança de 5 anos, mas nós precisamos implantar uma política nele sobre o que efetivamente é, como funciona o país em que ele vive, que você tem consumo, mas você tem impostos, você tem que cobrar, né, necessariamente o retorno dos impostos que você paga para o Estado. Mas, como eu te disse, como você vai efetivamente cobrar algo se você cresce com a política, com a enraizado de que você, de que paga, que no Brasil só se paga imposto, que esse país, que pagar imposto é uma coisa ruim. Pagar imposto não é uma coisa ruim. O que nós precisamos implementar e demonstrar é que, e efetivamente ter, né, e aí a gente cai um pouco no campo do mundo ideal, da ilusão, mas sim, acho que não podemos perder esse foco, é que eu preciso pagar e manter e ter uma fugiu a palavra, desculpa, mas ter a ideia, né, a concepção, a educação de que não é simplesmente para poder bancar a corrupção, mas sim para poder termos de fato um país igualitário, um país justo, né? Então, assim, a forma de ser feita começa aqui lá embaixo, começa, não é na faculdade, exatamente, é educação, é necessariamente implementar esse sentimento, mas ele já com matérias sobre cidadania, sobre questões sociais mesmo, né? Eu acho que carece muito de uma forma geral no estudo no Brasil desse sentimento social. Se tornou uma matéria chata, né? Sociologia, política, filosofia, são matérias que ninguém gosta, né? Quem gosta, quem gosta parece meio que é um Frankenstein, mas tudo se resolve, tudo se explica, né? Nessas teorias. São situações em que não é
ali à toa, né?
Exatamente, eu acho que nós temos que incentivar também, se incentiva muito o estudo da língua, a matemática, as ciências exatas, a biológica, mas e a ciência social? Hoje nós estamos pagando justamente os efeitos da pandemia, justamente por não ter ciências sociais. Nós não sabemos viver numa sociedade que cooperativa. A própria situação consciente, a própria situação da pandemia vem nos mostrando fechamento hoje, né, novamente de Belo Horizonte, né, nos mostra isso, o sistema de cooperação, não é a culpa minha, não é sua, né, que vai dar festa, que viaja, é a culpa conjunta da população mundial como um todo, e eu acho que isso se explica muito na ausência do estudo das ciências sociais, da questão da cidadania, de olhar um pouco o mundo fora do seu contexto. Acho que é isso que deveria ter ficado, como enquanto nesse um ano em que nós estamos vivendo essa loucura, e infelizmente hoje aqui em Belo Horizonte e no Brasil inteiro, nós estamos vendo que estamos carecendo ainda desse sentimento. Pelo menos assim, eu estou com esse sentimento hoje.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse programa. Muito obrigado, viu, doutora? Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz e muito satisfeito de a gente poder conduzir essa Semana Internacional das Mulheres com uma pauta tão importante e também uma pauta tão bem trabalhada como foi essa. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Feliz, fugimos um pouco da técnica, né, para falar muito de questões sociais, mas hoje não consigo ver mais a técnica só na teoria. Eu acho que nós temos que trabalhar para essa evolução. Desculpa pelos desabafos pessoais, mas eu fiquei muito feliz e agradeço muito a oportunidade.
Vou contar com você aqui outras vezes. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E voltamos amanhã com mais uma pauta super especial nessa semana que é tão especial para todos nós. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.